Zombie 2.
Salve, salve, ouvintes, ouvintas do Futebol é Isso. Estamos começando aqui com mais um episódio. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou Júlio Clay. Estou aqui de novo aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast querido sobre futebol. E estou muito bem acompanhado, né? Eu estou aqui com os nossos grandes amigos aqui. Começando por ele, Stefano Bluios. Salve, salve, Stefano.
Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes e... Vamos aí para um papo gostoso.
Opa! E também aí do lado do Stefano, temos ele aí também, o nosso querido comissário Gordon, Anderson Dolguinha. Fala aí, Dolguinha, beleza?
E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. E depois você explica para nós esse negócio da ouvintas, por favor.
Ah, pode deixar. Eu não sei o que eu vou explicar, mas eu tento explicar alguma coisa. Então, gente, ó, hoje, excepcionalmente, a gente não vai poder contar com o nosso... âncora, né, nosso querido âncora Israel Jax, né, ele acabou testando positivo, brincadeira, ele tá bem, tá em casa, mas...
Ele tá grávido.
Ele tá meio indisposto, né, posso dizer assim, ele tá meio indisposto, acordou meio enjoado, ficou de fazer um teste, ele não falou do que era o sério de Covid, a gente vai esperar a resposta dele.
Ele mandou
dele,
mas pra nós uma mensagem dizendo, deu positivo, o que que vai pensar?
É. Só mandou uma mensagem pra mim, falou, preciso do seu Uno Mille.
Eita! Então aí, ó, fortes emoções. Próximo episódio a gente vai atrás do Israel Jax, vai atrás da informação e vai descobrir o que aconteceu. Né? Mas aí fica um abraço pro Israel Jax, que tá aí em casa, vai escutar a gente. E ele vai participar futuramente com a gente também desse tema. E o tema de hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre times de futebol que marcaram nossas vidas. Né? Times que jogaram bonito, times que conquistaram títulos importantes... ou times que não conquistaram porra nenhuma, mas que jogavam bonito, conseguiam entregar um grande futebol, né? Então a gente vai fazer um episódio hoje que é uma parte 1, né? Claro, são tantos times assim que a gente vai fazer outros episódios futuramente. E a gente vai começar hoje a deschavar um pouquinho sobre o futebol, sobre grandes jogadores, grandes momentos ali do futebol, né? E eu espero que todos aí gostem desse episódio. E bora lá!
Cara, primeiro time que eu vou citar aqui, não sendo cubista, foi o Corinthians de 2009.
Sem clubismo.
Sem clubismo. Só o primeiro semestre, porque depois o André Desmanches já desmanchou o time, vendeu uma pancada de jogador. Mas esse foi o clube, né, esse elenco conquistou o Paulista e a Copa do Brasil, e tinha lá o Ronaldo, Chicão, William, Felipe no gol, André Santos, agora o lateral, se não me engano, acho que era o Alessandro, aí no meio campo era o Christian, Elias, Doga 10,
olha,
e Dentinho e o Jorge Henrique. Então, cara, era um time assim que, pra mim, jogava um futebol bonito. O Corinthians ganhava bastante gols, assim, tipo, óbvio que o elenco jogava para o Ronaldo também, mas era um time que eu gostava de ver jogar, assim.
O destaque era o Douga 10, né? Onde tem Douga 10, tem tudo.
O último meia.
O último meia do futebol brasileiro aí, né, gente? Camisa 10. Esse time do Corinthians aí, ele é muito forte mesmo. Esse time, inclusive, meu amigo ouvinte, foi o time que bateu o Santos naquela fatídica final do Paulista, com direito a um gol do Ronaldo, quase no meio de campo, de cobertura sobre o Fábio Costa.
Exatamente, cara. E eu lembro de um jogo da Copa do Brasil também, que eu tava na faculdade, e o Corinthians jogou contra o Atlético Paranaense, e acho que, cara, começou tomando... Eu não lembro se... Tava 3-0 com o Atlético Paranaense, num momento assim... E, bicho, a galera cascando o bico da cara, né? Porque o time recém-subido da Série B já zoava o Ronaldo, o cara tava gordo, não sei o quê e tal. Eu lembro que A hora que eu cheguei em casa, eu acompanhando o jogo ali no radinho e tal, não sei o quê, cara. É, a hora que eu desci da van, assim, tava. O Corinthians fez um gol. E depois eu fui correndo, cheguei em casa assim. Acho que o Corinthians fez um outro gol, cara. Terminou 3-2. Se eu não me engano, isso aí era o jogo fora. É, e depois, no outro jogo, foi no Pacaembu e o Ronaldo deitou, cara. O Corinthians ganhou de 2-0. Então, tipo, era um time assim que tinha um poder de reação, cara. Cara, hoje se o Corinthians toma um gol, cara, eu já desanimo. Falo, putz, pra fazer um já é difícil. Pra fazer dois tá quase impossível.
É, esse time do Corinthians era embaçado mesmo, cara. Esse time aí era embaçado. Destaque importante também desse time era o Moradei, também jogava, né, o Stefan? Tá, que eu olhei a relação de jogadores.
Acredite se quiser. Tá lá. Não jogava, também. Tava ali, né?
Tava ali, tava lá. Tava presente, né, nesse time. O Acosta também, uruguaio. Nossa, também tá na relação. O Tacílio Neto. Otacílio, né?
Boquita.
E Souza Caveirão, cara.
O Edno, aquele cara que...
Da portuguesa, né?
Da portuguesa, que Corinthians... É o que eu sempre falo. Quando o Corinthians ganha o leilão de algum jogador, cara... Eu já acho que o cara é enganador, porque...
É tenso mesmo, cara. Esses caras que vêm assim, tipo... É loteria, cara. É loteria. É o Edno... É o Paulo André também já tava nesse time, né? É um time muito forte aí, cara. Do Timão.
Esse time era... É porque esse elenco, ele... Ele foi mudando ali, né? Aí no meio ali de 2009, depois que ganhou as paradas, eu lembro que vendeu o Christian, vendeu... Acho que o Doga mesmo também foi vendido, o André Santos. E aí foi substituindo, e ficou aquele time 2010 ali, centenada.
Deu uma caída, né?
Deu uma caída. Não era ruim, mas... Aí é esse time, assim, eu já não botava mais tanta fé, assim, eu fiquei desanimado. Mas, cara, era pô, teve vários jogos da hora, assim. Eu lembro também no Paulista, do jogo contra o São Paulo, que o Christian, enganador, hoje eu me iludi com ele naquela época, o cara fez o gol lá no Rogério, lá empatou o jogo.
Eu lembro.
Levou lá o... Aí foi no Morumbi, depois do segundo jogo, o Ronaldo deitou também lá, deu um pique lá. Então, cara, era um time da hora, assim, eu gostava de ver jogar pelo futebol. Acho que não era nem porque ganhou, assim, mas era... Era difícil ver um time que jogava bonito do Corinthians, fazia tempo que eu não via.
E você comentou aí um negócio, Stefano, que é bem interessante, assim, esse time, ele jogava muito em função do Ronaldo, né? O Ronaldo, ele era a grande referência desse time do Corinthians, né? Então... Óbvio, né, o Ronaldo, a gente tá falando do fenômeno, né, do grande jogador de futebol brasileiro, e sem dúvida o último maior atacante que surgiu no futebol brasileiro, centroavante. E por muitos e muitos anos aí brilhou no futebol europeu e voltou pra jogar no Corinthians, surpreendeu a todo mundo, né, todo mundo dava como certa a volta dele pro Flamengo, né, que foi o time em que ele iniciou a carreira dele como jogador. E ele voltou pro Corinthians, né, cara? E foi uma volta triunfal, assim, porque todo mundo falava que o Ronaldo tava gordo, que o Ronaldo tava fora de forma. Ah, porque agora ele não consegue mais. Aí teve várias polêmicas envolvendo ele também, né? E o cara simplesmente calou toda a crítica, calou todo mundo. Era um time muito legal mesmo, cara. Eu sou suspeito, assim.
No primeiro jogo, foi Corinthians e Palmeiras. Ele entrou e fez um gol de cabeça lá, quebrou alambrado quando ele subiu lá.
Cara, foi São José do Rio Preto, não foi? Ele foi subindo a alambrada, esse alambrado dobrou pra frente.
Exatamente, bicho. Foi da hora, assim, cara. Pô, cara velho já, lesão no joelho, acho que foi no outro joelho, né?
Sim.
Pô, o cara conseguiu ainda jogar ali mais algumas temporadas ali no nível... Não vou falar que ele tava em alto nível, mas pro futebol brasileiro ele tava ok.
É, ele tava num... Ele jogou num grande nível, assim, né, no Brasil.
Sim, sim, sim.
Então, eu como santista, minha grande recordação desse time de 2009 foi a final do Paulista, né? O gol do Ronaldo ali em cima do Fábio Costa, o corte no Triguinho, que deve estar procurando o Ronaldo até hoje. E, Dolguinha, você tem alguma recordação desse time do Corinthians? Você não lembra muito bem?
Não, não acompanhava.
O Ronaldo não fez nenhum estrago no Grêmio?
Não, me recordo nada. Lamento, senhores, desculpem.
Esse Corinthians aí também tinha o De Federico. Olhando aqui o elenco.
O De Federico, ele chegou em 2010, o Julião.
É, ele tá relacionado aqui no negócio, mas deve estar errado, então.
É, acho que eles tomam essa página, talvez, que você tenha olhado. Eles devem ter montado a temporada 2009 e 2010.
Ah, pode crer. Deve ser igual a Europa.
É, porque tem uns caras aqui, eu vi a relação que não tava, bicho. É, o Jusilei, que era o ajudante de pedreiro. que também ele chegou depois ali. É, o De Federico também.
Grande De Federico.
De Federico. Né, o novo Messi. Quando tem essas coisas.
Sim, assim. É mesmo, ele era o novo Messi.
Né, o Moradei.
Querido, né? Time.
Querido, né? Esse cara voltou de empréstimo, cara, eu fiquei muito puto. E o pior é que teve um jogo, cara, que foi Corinthians Sport. Eu acho que o Corinthians ganhou de 4-3. E filha da puta do Moradei fez o gol da vitória, bicho.
Coisas do futebol, né, mano?
Coisas do futebol. Nesse jogo do Corinthians também, acho que teve uma partida no Brasileiro, cara. O Ronaldo destruiu o Fluminense. Acho que ele fez 3 gols na partida. Acho que foi 4-2 pro Corinthians também.
Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Depois que eu vi o Gabiru fazer o gol de um título mundial, eu não duvido de mais nada. Não.
É, eu tô olhando aqui a ficha desse jogo aí, ô Stefano. Foi 4-2 mesmo pro Corinthians, né, contra o Fluminense.
É.
O Ronaldo fez 3 gols.
E, cara, eu lembro dele fazer uns golaços, bicho. Tipo...
O nosso público aí não precisa perceber que eu tomei uma cortada violenta dos meus colegas agora. Eu fiquei sobrando aqui, fiquei no ar.
Ah, eu tava no mudo aqui, nem tava prestando atenção, eu tava pesquisando.
Eu estou já sentado na minha cadeira, não fiquem preocupados não. Foi aleatório o negócio e aleatório voltei.
Não, mas o lance do Gabiru que você falou aí, cara, é o famoso ruim com sorte.
É.
É a mesma coisa que eu te falei aí do... Por isso que eu falei dele, eu vi você falando do Moradei.
Exato, exato.
É isso, cara, é o ruim com sorte. Não, sabe o que é? Vocês precisam... Acho que toda pessoa precisaria se dar ao prazer... Não sendo colorado. Claro que colorado... passa na mente deles o Mundial do Interclubes, muitas outras coisas. Foi contra o Barcelona, as campanhas, é claro. Daí não ajuda muito. Mas toda pessoa que não torce pro Inter, ela deveria, uma vez na vida dela, olhar o gol que o Gabiru fez, cara. Porque o cara faz o gol e ele sai comemorando, assim, tipo o craque do ano, cara. É o cara que ia disputar bolinha de ouro na FIFA, velho. É incrível. É incrível você ver o cara assim, sabe? Ele se apresenta para prazer mundo. Eu sou o Gabiru, sabe? Então é muito legal, velho. Todo mundo deveria...
O cara meteu o gol no Barcelona, né, velho?
Então, velho.
É moral demais.
Não tem nem o que dizer, né? O cara hoje vive de bar em bar no Rio Grande do Sul. Mas... Cara, é que nem vocês falaram do Perdigão uma vez. É, hoje o cara tá tão pecando que se ele chegar num bar, contar história e beber, daqui a pouco um começa a mandar mensagem pro outro no bar e diz, ó, tem um louco aqui dizendo que fez gol no Barcelona. É tenso, velho.
É, o Gabiru ele vai comprovar um negócio que eu vou falar depois mais pra frente na minha relação. Jogadores ruins, que assim, o time era tão bom, que o cara ruim começa a jogar bem, entendeu? O cara começa a jogar razoavelmente bem. Eu mandei uma foto legal pra vocês no Discord aí, pra vocês lembrarem da amizade do Gabiru com o Perdigão.
Nossa senhora. Cara, isso coitado aí, do Perdigão, bicho. Ele tá parecendo um Majin Buu gordo, cara.
Ele tá parecendo um tender.
Ai, ai. Ele tá parecendo uma bexiga que você estica assim, cara. Fica meio deformado.
Ele tá de rosa, tá parecendo uma bolinha de chiclete. Com as bolinhas que você enche, chiclete. Mas tá parecendo o Majin Buu mesmo, cara.
Nossa, Majin. Cara.
O Majin Buu na sua pior forma.
É, na pior. Primeira, né? Gordinho. Então, um forte abraço aí pro Gabiru, forte abraço pro Perdigão, nosso ídolo, né? Nossa musa, por que não, do futebol é isso.
Exato.
E é isso aí, Stefano. Quer complementar alguma coisa do Corinthians, de 2009?
Não, é isso aí, cara. Queria complementar só o seguinte. Andrés... você foi um maldito que desmontou esse clube aí. Esse clube é que tinha que ter ganhado a Liberta. Esse elenco vai ficar vendendo os caras, pô.
É, normal, né, Stefano? Não. É isso aí. Essa tua reclamação eu tenho muitas vezes do Grêmio. O Grêmio passou por esse aperto que passou agora nesse ano por conta de vender sem pensar em quem comprar. Mas é cultural isso, né? Isso acontece com outros times, acontece no futebol brasileiro, pra falar bem a verdade. Tivemos um desabafo do Renato Gaúcho essa semana, inclusive em questão cultural, com relação aos treinadores, né? Então essas discussões estão ocorrendo aí na ala profissional da mídia e entre os profissionais do futebol, né? Mas é outro assunto, isso é pra outra hora.
E você, Julião, qual elenco aí que você lembra aí, quer citar?
É, eu vou seguir a ordem do tempo, né? Então eu vou falar primeiro de um time que marcou bastante aí a minha infância, né? Tipo, um time bem legal, assim, e ele tinha um negócio bem especial, que era assim, é um time que ninguém dava nada no começo da competição, e de repente ele despontou de uma forma, assim, absurda, começou a surpreender todo mundo, e quando ninguém esperava, assim, os caras já estavam numa final de um campeonato nacional, que é o São Caetano, no começo dos anos 2000, né? Eu não vou nem citar um ano específico, porque foi uma época, assim, eu acho que no intervalo de 2000 a 2003, que o São Caetano era um time fortíssimo do futebol brasileiro. E marcou muito, assim, a minha infância, né? Tinha jogadores, assim, que... extraordinários que jogavam lá, né? Eu posso citar alguns exemplos, assim, o Ademar mesmo.
Batia falta pra caramba.
Batia muita falta, cara. Era um excelente meio-campista. O Silvio Luiz, né? Que catava tudo no gol. O Serginho, né? Que descansa em paz aí, que veio a falecer depois futuramente, né? Jogando, né, ainda pelo São Caetano. Também tinha o Marcinho.
Adãozinho.
O Adãozinho, o Esquerdinho, o Dininho, né? Então, assim, era um time muito legal, era um time muito bacana, né? E a minha lembrança maior do São Caetano foi exatamente isso. Em 2000, pra quem não sabe, né? A gente pode ter alguns ouvintes aí, millennials aí, gente que nasceu nessa época, que não vai lembrar. Mas em 2000, o Campeonato Brasileiro, ele sofreu uma grande reviravolta devido a uma treta do Clube dos 13 com a CBF. Deu uma loucura lá nos caras. Tem gente que fala que foi tapetão para salvar o Fluminense. Tem gente que fala que foi jogada política. Mas assim, eles aboliram o Campeonato Brasileiro naquele ano. E rolou uma competição chamada Copa João Avelange. Que até hoje eu não consegui entender o regulamento dessa Copa.
Eu também, cara. Já fazem 20 anos e eu ainda tô tentando entender, tô estudando. Em algum dia a gente vai lançar um programa explicando a regra.
Mas... É porque é muito difícil, tem que fazer um TCC, cara. Você tem que fazer um mestrado em João Avelange.
Posso resumir pra vocês?
Opa, à vontade.
Vou fazer uma pergunta, se vocês não souberem responder, eu respondo. Qual que é o campeonato estadual mais difícil de entender a regra hoje?
Carioca.
Campeonato Carioca.
Quem é que foi o campeão da Copa João Avelange?
Vasco.
Tá explicado, né, filho? Se não ganhar um Carioca...
Foi o Vasco, mas foi com muita polêmica, né? Porque foi. Teve o jogo de ida, né? Caiu o alambrado lá do São Januário, o Eurico Miranda queria que o jogo continuasse, né? Acabaram adiando o jogo.
E aí, nesse meio tempo que adiaram, já desmontaram o São Caetano. Vários jogadores tinham sido vendidos e eles jogaram a final depois, já com o negócio fechado com outros clubes. Então, eu acho que essa... Pra mim, o São Caetano é o campeão moral desse campeonato, imoral.
Sim, e vale lembrar que depois dessa João Avelange, misteriosamente, o Fluminense voltou pra Série A. Também, né?
Foi o campeão do módulo amarelo, um negócio...
Módulo laranja, sei lá.
Um negócio assim.
Foi uma coisa bizarra, o São Caetano perdeu o título pro Vasco, né? Mas garantiu, né, a vaga na Série A no ano seguinte, né? Ele participou do Brasileirão da Série A, foi muito bem, inclusive nas duas edições do Brasileirão, a ponto de São Caetano garantir uma vaga pra Libertadores.
E no outro ano ele foi, né, em 2001, ele chegou na final, não foi? Da Libertadores?
Exato. Chegou na final da Libertadores de 2001. Então, assim, meus ouvintes.
Não foi nesse ano. Não foi nesse ano, me veio uma lembrança. Não foi nesse ano que o Paysandu tocou um terror no Boca Juniors na Libertadores também?
Eu posso pesquisar aqui, Douguinha. Vamos lá. O Paysandu também era um time forte nessa época aí.
Papão da Curuzu lá com...
Foi em 2003, Douguinho.
2003, né? Oi, isso. Gente, vocês lembram dessas coisas? Acho que os anos 2000 veio pra botar um terror em muita gente, né?
Cara, eu achei demais, assim, porque tanto a vitória do Paysandu quanto o São Caetano chegar na final da Liberta, assim, eu achei muito foda, porque a gente ficava preso tudo, sempre assim, né? Tipo, naquela época, principalmente, a gente tinha ali os grandes esquadrões ali, os grandes times da época eram o Corinthians, né? Que era um timaço, não tem como negar. O Vasco, né? Do Romário, também, que era um time muito forte. Deixa eu ver se eu lembro de outro time aqui. No começo dos anos 2000. Vocês lembram de outro time? Que era muito forte.
O Palmeiras também.
Palmeiras, né? É verdade, cara. Palmeiras também, que era um timaço, né? Manteve aquela base que foi campeã da Libertadores. De 99. Então, assim, tinham vários times, assim. Eu posso citar, assim, o Botafogo mesmo. O Santos tinha um time forte, o São Paulo. Todos os times ali eram muito competitivos e o São Caetano conseguiu superar, cara. Então, assim, pra mim foi demais. Eu falei, mano, se o São Caetano tá conseguindo fazer isso, por que o time da minha cidade também não consegue? Meio que empoderou o torcedor do interior, assim, vai, pô, quem sabe um dia, sei lá, o São José, o Taubaté, eu sei que é difícil, gente, quem é de São José sabe, mas chegar num patamar desse, entendeu? Foi muito legal, assim, foi um momento que eu acho que o Brasil inteiro se uniu pra apoiar o São Caetano na final da Libertadores, cara, foi lindo, foi muito foda.
O São José, que só vai conseguir o acesso, Júlio, se um treinador assumir a águia do Vale.
Quem?
Você sabe quem é? O treinador que é missão dada, missão cumprida.
Argel Fuchs.
Argel Fuchs.
Grande
Argel. Tem que falar pra ele, ó, tem que ganhar aí não sei quantos jogos, aí ele vai fazer a combinação de resultados nos outros jogos pra fazer isso acontecer.
Ele vai perder todos e vai garantir a vaga, né?
Ah, exatamente.
Ai, ai. Não, mas foi espetacular, assim. Então, como até o Stefano já comentou, esse time tinha jogadores, assim, que depois, né, se transferiram para times grandes, né, do futebol brasileiro, né, o exemplo do Silvio Luiz, que foi pro Corinthians, não deu certo. Eu posso citar também deixa eu lembrar aqui dos jogadores, o César também foi pro Corinthians, né, o meio-campista, tá jogando até hoje, inclusive, na Europa. O Esquerdinha também se transferiu, o Zinho jogava nesse time, né, o Adãozinho também foi pro Palmeiras. Teve muitos jogadores ali que se destacaram, mas que não emplacaram nos outros clubes, né? Foi um fato até curioso, assim. Boa parte deles.
Ah, não emplaca. É o que eu falei agora mais cedo pra vocês ali, que nós estávamos conversando fora da transmissão, do caso do Atlético Paranaense, dos jogadores do Atlético Paranaense que saíram daquele Atlético Paranaense também de 2001 ali, e os caras, muitos não deram certo. Comparei com o último técnico deles agora, que ganhou a Copa do Brasil, o Thiago Nunes, que não deu certo no Corinthians.
Sim.
Cara, é muito complexo isso, sabe? Para você ser um jogador que vai dar certo em qualquer clube que você passar, é porque você já é craque, entendeu? Aí você dá certo em tudo que é time, cara. Você já dá certo na Europa também, vamos combinar, entendeu? Cada time, cada clube tem uma filosofia, tem uma metodologia de trabalho. Olha, por exemplo, que aconteceu recentemente, aquele jogador Luciano que era do Fluminense, foi pro Grêmio e agora tá no São Paulo. Tá jogando bem no São Paulo, não jogou nada no Grêmio. Marinho não jogou absolutamente nada no Grêmio. Só ocupou espaço. Tá batendo bolão no Santos, sabe? Então é complicado isso, cara. Os caras saem por altos salários. Cada um tem que pesar, né? O que vale mais, né? Se vale a pena sair só por dinheiro ou se um projeto vencedor também deveria ser avaliado. É complexo essas saídas aí, né?
Sim. Só lembrando aí o ouvinte, né? O São Caetano chegou na final com o Olímpia, né? Na Libertadores. O Olímpia é time tradicional já da competição. E foi eliminado nos pênaltis pelo Olímpia. Então,
posso fazer só uma correção?
Trabalho dos caras. Opa! Pode falar.
Só que a gente falou bobagem aí. O São Caetano parece que ele foi vice-campeão, né, em 2000, brasileiro, perdeu pro Vasco. E aí ele foi pra Libertadores e aí ele saiu nas oitavas.
Isso, aí ele foi pra 2002. Acho que a final que ele chegou foi em 2002, né?
Aí depois de 2001, ele também foi vice-brasileiro, perdeu também pra outro clube que a gente falou aí, que foi o Atlético Paranaense.
Sim, é verdade. Nossa, Stefano, bem lembrado.
Tô puxando a timeline aqui. E aí depois eu acho que então ele... aí foi a Libertadores. Eu não sei se foi a Libertadores de 2002, exato.
Isso, 2002. Porque eles garantiram a vaga, né, no Brasileirão, de 2001. Em 2002 eles chegaram na final contra o Olímpia. Muito bem lembrado aí, Stefano. E outro time também que a gente poderia ressaltar, né, dessa relação, o Atlético Paranaense dessa época também, que era um time muito forte, né? A gente tava falando dos times fortes ali que estavam competindo com o São Caetano, né? O Atlético Paranaense também era um deles.
Sim.
Mas é isso aí, gente, minha primeira indicação, minha primeira recomendação aí pros queridos Enzos aí, o pessoal de condomínio que não viu, não chegou a presenciar, pesquisem. Coloquem no YouTube lá, tem bastante lance, bastante notícia do Globo Esporte, de vários jornais assim falando da trajetória do São Caetano. E aí, vamos agora com o Doguinha. Vamos lá, Anderson Doguinha, fala o teu time aí, cara.
Cara, o meu já é mais recente, mas o contexto elege ele pra mim. Eu selecionei, aí eu vou ser tal qual o Stefano, bem bairrista, mas nem vou ter vergonha de ser bairrista. Eu selecionei o Grêmio de 2017, o Grêmio da Libertadores da América. O Grêmio ele já veio do ano anterior, uma Copa do Brasil, com boa parte desse elenco, mas as pessoas até não perceberam, estavam no ar, num êxtase por causa da Copa do Brasil. E alguns jogadores saíram para 2017. Por exemplo, um dos caras que fez o gol no empate que garantiu o título para o Grêmio em Porto Alegre, que foi o Miller Bolaños. O Miller Bolaños saiu no início do ano, inclusive surgiu aquele temor de que o Grêmio perdesse qualidade sem Miller Bolaños, mas foi até inocência da nossa parte como torcedor, porque realmente o Grêmio tinha ali um time muito bacana. A minha seleção desse time não é só por tudo que nós vimos aí, nesse caso todos aí vão lembrar, porque é recente esse Grêmio, ainda temos alguns jogadores no elenco atual. Mas a minha seleção se dá por dois motivos. Primeiro, realmente eu confesso que eu não entendo às vezes o que gera tanta obsessão no Grêmio, a tal da Libertadores América. O Grêmio ele tem uma obsessão frenética pela Libertadores América. É uma paixão, ele quer estar todo ano, ele quer brigar pela Libertadores, sabe? Mais do que isso eu falo, volta e meia tenho falado assim, eu não consigo entender como um clube que... tamanho da grandeza do Grêmio não quer ser campeão brasileiro. Perdeu a oportunidade, assim, ó, teve campeonato brasileiro que o Grêmio teve 15 pontos à frente e entregou no último jogo virada pro São Paulo. Quer dizer, não consigo entender, sabe? Mas enfim. Isso é essa obsessão, nesse caso, eu avalio como positivo para nesse caso agora, bem específico, para eleger o Grêmio, porque assim, é aquela obsessão que deu certo. Tanto quis que conseguiu. O Grêmio queria ser campeão da América, tricampeão da América. O Grêmio foi tricampeão da América, né? O segundo ponto é que o Grêmio, ele veio de um período sem títulos nacionais, 15 anos. E aí temos um corintiano que vai lembrar que o time dele ficou 23 sem ganhar um único título, nem considerando estaduais. Isso é pesado pro clube. Só que depois que você ganha, e já vem um outro, já vem um outro, isso também vai dando aquele... O que aconteceu com o Grêmio depois de uma Copa do Brasil, depois que o Grêmio desencantou, vem essa Libertadores, veio estadual, atrás estadual, veio a Recopa, quer dizer... Então, por esse contexto, eu seleciono o elenco. E agora, falando do elenco propriamente dito, são... coisas, assim, o Grêmio vinha jogando uma bola redonda, só que em primeira fase muita gente tá jogando bem. Quando o Grêmio começou a fase do mata-mata, o Grêmio teve um jogo difícil contra o Botafogo do Jair Ventura, teve um, eu acho que foi no mata-mata, o time mais difícil que o Grêmio enfrentou foi o Botafogo. O Botafogo deu muita dificuldade pro Grêmio. Eu tive certeza que o Grêmio seria campeão da Libertadores quando o Grêmio enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Quando o Grêmio botou 3-0 lá no Equador, eu ainda não tinha pensado com convicção que o Grêmio seria campeão da Libertadores. A hora que o Marcelo Groy pegou aquele pênalti, que até hoje, muito, até no exterior, compararam ele ao Gordon Banks, o lendário goleiro inglês. Quando ele foi comparado, quando as narrações começaram a espalhar o mundo inteiro, eu olhei aquele lance e parei e pensei, não, pera aí, eu tô diante do tricampeão da América, agora eu tenho certeza. E eu tinha certeza.
Rapidinho, esses lances aí são engraçados, cara. Parece que vai deixando o torcedor acreditar. Esse lance do Grêmio que você falou, concordo com você, em gênero, número e grau. Eu lembro também, só rapidinho, do Atlético Mineiro, quando o Vitor pegou dizer, uns pênaltis lá pra cacete também. Eu falei, já era. O Atlético ele vai pegou, ganhar a Libertadores.
Sim. Quando ele pegou com o pé, eu lembro, é o mesmo caso. Você falou um caso assim, que é tal qual o do Marcelo Groy, é esse aí. Quando ele foi pegar o pênalti, que ele perdeu a bola, já o caminho da bola, mas ele conseguiu recuperar com o pé no ar, eu disse: esse Galo vai ser campeão da Libertadores, ninguém mais tira. Ninguém mais tira. E foi isso que eu pensei, a mesma coisa do Grêmio. Quando eu vi o Groy fazer aquilo, cara, se o Grêmio levasse um gol naquele momento, qual a diferença? O Grêmio tava passando com um sonoro 3-0 em cima do Barcelona de Guayaquil. Mas quando o Groy fez aquilo, eu disse assim pra mim, fiquei assim, eu já queria gritar é campeão, não podia, porque ia ficar feio. Mas eu tinha certeza que o Grêmio ia ser campeão da América. Eu tinha certeza. E o elenco, assim, é fabuloso, fabuloso. Eu gosto desse elenco. Dentro desse elenco vai acontecer também coisas que nem o Júlio falou, né? Tu vai encontrar coisas aí que você... O ruim com sorte, né? Como disse o Stefano. Por exemplo, vamos achar aqui uns que eu nunca gostei. É tal do Leonardo Gomes. Um jogador que é bom, mas não agregou muito no Grêmio. Assim, tem gente que não fala e assim, mas assim, eu não vi agregar muito no Grêmio. Foi o Lucas Barrios, um bom jogador, bom, mas não é um bom assim do tipo, meu Deus, sabe? Eu acho que sem o Lucas Barrios o Grêmio conseguiria tranquilamente. Um cidadão chamado Beto da Silva, que eu não sei aonde inventaram esse louco. O cidadão amado aqui dos corintianos, o Christian, tava no Grêmio.
Com o Corinthians pagando salário.
Sim.
Sempre bom, previdência social aí do Corinthians, né? Pagando o trabalhador.
Garantindo aí, ó.
Garantindo o sustento do trabalhador.
Muito bom, muito bom.
Tio já é cruel nesse time também?
Joel Cruel. Todo torcedor do Grêmio deveria mandar uma carta pra ele. Ele ia receber um punhado de carta, mas enfim. Todo torcedor tem o do Grêmio tem o dever moral de mandar uma carta pra ele pedindo desculpa. Porque quando ele veio com esse nome, Jael Cruel, foi o primeiro que disse: da onde que o Grêmio tirou uma bosta com um nome de bosta chamado Jael Cruel, que eu nunca ouvi, nunca vi na fila do pão. Jael Cruel, que rima do diabo essa, sabe? Eu fiquei assim, puto ao quadrado, Eu fiquei possesso. Quando o Jael Cruel começou a jogar a bola que ele tava jogando, cara, eu enfiei minha viola no saco. Eu passei mais vergonha do que o negócio do Firmino, velho. Eu passei muita vergonha. Não foi pouco, velho. E eu vou te falar. O cara faz uma falta. Tá lá no Japão, acho que ele tá jogando. Cara, faz uma falta. E tem uns caras aqui que muitos não deram muito valor na mídia, cara. Mas eu curtia pra caramba e hoje faz falta. Esse Fernandinho, velho. Eu gostei muito dele.
Cara, jogou no São Paulo, né?
Cara, ele um tinha ele, o primeiro gol dele lá na Argentina contra o Lanús na final. O cara pegou a bola lá na defesa e voou, velho. Ele Nossa. Fez um naquele sensacional 5-0 do Grêmio pro Inter. Ele fez um gol parecido, driblou o goleiro, driblou o escambau e fez o gol. O cara tinha uma... Os gols deles era esse, tipo, ele tava jogando, era um jogador normal, tava jogando ali de boa. Mas na hora que ele pegava a bola em velocidade e tinha espaço, esse era os gols dele. Cara, ele saía que era um foguete, velho. Eu curtia isso, porque é o tipo de jogador que tu, sabe, quando você quer um contra-ataque, tu vê que hoje tem muitos contra-ataques que não tem mais aquele perigo, sabe? Tem time que não é mais perigoso no contra-ataque. O cara sai correndo com a bola, mas dali a pouco ele chega num pedaço do campo, ele olha pros lados, vê que os outros não conseguiram acompanhar ele, ele não sabe mais o que fazer, ele atrasa a bola, sabe? O Fernandinho não, o Fernandinho pegava e ia, tipo, já que eu tô sozinho, eu vou resolver essa porcaria do jeito que eu sei. E, sabe, tipo, se o zagueiro não parasse, se o goleiro não parasse, era gol. Entendeu? Então, gosto do Fernandinho pra caramba. E aí nós tínhamos, olha aqui, ó, Edilson. Esse Edilson.
Nossa!
Eita, é isso. Né? Eu gosto do Edilson.
Barriguinha de cadela.
É isso, é. O irmãozinho do Doga. O Doga, né? Claro.
Ele,
o
ele nosso Doga. Pra caramba, cara. Ele é muito bom de bola parada.
Ah, então, velho. É bem isso, sabe? Mas é aquela coisa, sabe? Tipo, que a gente falou agora há pouco. Ele foi aí pra outros times. Eu acho que ele andava pelo Avaí a última vez. Nem sei por onde anda. Velho, ele foi pro Cruzeiro do Grêmio, ele foi pro Cruzeiro. E no Cruzeiro, não deu certo. Não deu certo no Cruzeiro, andou pelo Goiás, eu acho. Aí ele ficou... E, ó, ele perdeu de voltar pro Grêmio. E ele quis o salário alto, queria sair do Cruzeiro com o salário alto, e o Grêmio não aceitou pagar o salário. Eu acho que esse cara deve se arrepender até hoje.
Também acho,
devia ter voltado. Deve se arrepender, porque, assim, ó, não arrumou time. Não arrumou time pra ele, simplesmente.
Entendeu? Desse time aí, Doguinho, ó, jogadores que eu lembro, assim, que, assim, minha lembrança, assim, de torcedor, eu também achei esse time do Grêmio muito legal. É um time muito da hora, assim, porque mostrou bem claro pro torcedor o trabalho que o Renato Gaúcho estava fazendo. Tanto na formação de alguns atletas, quanto também de reaproveitamento de jogadores que estavam meio que desenganados pela mídia e pelas torcidas, assim. É, eu vou citar alguns. O Léo Moura estava nesse time. O Cícero, meio campista, jogou no Santos, jogou no Fluminense. Era um jogador extraordinário no Fluminense, jogava muita bola, jogou muito também no Santos. Ele mas também estava nesse time.
Mas não fez muita coisa.
Quem era o lateral? Era o Cortez?
Era o Bruno Cortez.
Esse Cortez, né? Esse Cortez, eu vou te falar uma coisa. Tá ali no Grêmio ainda, já tá no banco, graças a Deus. Sempre olhei pra esse cidadão e sempre disse o seguinte, ó. Tá bem porque o time joga. O dia que o time der uma vacilada, esse cara é o primeiro que pisa na jaca. Dito e feito, o cara não joga hoje, não tem, sabe, não... Sabe quando o cara não dá liga com o time, não dá liga com nada, velho? Tá tenso, tal, do Bruno Cortez. Então, assim, esse, a minha opinião pessoal é que fica na parte daqueles ali que não fariam muita falta, não. Mas assim, ó, lateral...
Mas eu acho que, assim, pelo menos a questão da experiência, eu acho que é muito importante. Principalmente quando você tá falando de Libertadores, é bom você ter alguns jogadores experientes no elenco pra você até conseguir lidar com o mata-mata, com essa fase mais decisiva, de uma forma mais madura e mais segura. Eu acho que, assim, Libertadores era um negócio muito pegado, cara. Então, você viu o papel do Edilson nesse time, você viu o papel até surpreendente do Jeromel, né, cara? Porque o Jeromel, ele não é velho, né, cara? Ele é um cara novo, mas, assim, a maturidade que ele teve nos mata-mata. O Grohe também.
Ele tem experiência forte da Europa.
O final foi muito fácil, bicho.
Foi tranquilo, foi a final tranquilo.
Cara,
não, os maiores desafios do Grêmio não foram na final. O Grêmio passou sufoco, assim, ó, foi contra o Barcelona de Guayaquil. Apesar do 3x0, é que as pessoas olham só o resultado e olham, que sufoco que passou o Grêmio 3x0. Se você olhar o jogo, você vê que o Barcelona já tinha perdido em Porto Alegre, acho que era 1x0 só o jogo. Então o Barcelona veio pra cima. O que o Grêmio fez foi, assim, um jogo cirúrgico, velho. Jogou bem, tá? Ele jogou muito bem, não foi jogo de sorte, não. Só que o Barcelona jogou um bolão. A diferença é, o Grêmio tava voando pra caramba e o Barcelona tava desesperado pelo gol. Então acaba que dá algumas brechas e o Grêmio soube aproveitar. Mas para o Marcelo Groy ter que fazer a defesa que fez, é porque os caras estavam martelando e não era pouco. Entende? Desse time aí, deixa eu ver se eu... Ó, esse time tinha um cidadão aqui que... Meu Deus do céu, eu não acredito que ele tenha uma Libertadores da América no pescoço. Bressan. O Kahneman, ele tem experiência de Libertadores pelo San Lourenço. É de lá de São Lourenço que o Grêmio catou ele.
Posso contar uma história dessa final pra vocês?
Opa, pode contar.
Eu assisti a final com o nosso amigo aí, o Paulo Carvalho, o árbitro. E, né, eu não acompanho muito, não acompanhei o Grêmio na Libertadores, nesse ponto eu sou bem clubista, mas fui lá assistir a final. Então eu não fazia ideia de quem tava no elenco, quem não tava. E quando eu perguntei do Cortez agora aqui, eu fiz a mesma pergunta pro Paulo. Eu falei, cara, esse cara não tinha morrido no avião da Chapecoense?
Como é que é o negócio?
Foi muito engraçado, porque assim, pra mim pareceu que, de verdade, que o cara tinha ressuscitado dos mortos ali. Aí o Paulo, você tá maluco, esse cara nunca teve na Chapecoense, tá confundindo aí e tal. Mas enfim.
Você não confunde com. Você deve estar confundindo com o Bruno Rangel.
Ah, é verdade, Bruno Rangel, que era o atacante, né, da Chapecoense, né? O Bruno Cortez, ele tem a história maravilhosa dele, que ele se casou num Habib's, né?
É, cara, mas depois eu me confundi.
Eu não sabia.
Você não sabia? Quando ele jogava no Botafogo, né?
Isso.
Eu tô imaginando um casamento no Habib's do Banhado ali em São José dos Campos, sabe?
Ele se casou no Habib's e ele já era jogador, cara. Assim, ele tinha condições de fazer um casamento top, né, num salão de festas, assim, e ele optou por casar no Habib's porque foi o lugar que ele conheceu a mulher dele, então, assim, bem legal até, tipo, foi um bagulho bem simples, é claro, o cara fechou o Habib's, né, o
Habib's legal,
fechou
legal,
o cara.
Por favor, velho, por favor.
Que zoado, tá cara, pô, casar no Habib's, é comida no Habib's, nem é tão lá essas coisas.
Como é que eu vou explicar? Se fosse eu convidado para um casamento desse, como eu ia explicar para meus filhos no futuro que eu fui num casamento do
Mas eu, pelo que eu entendi, ele conheceu a esposa dele lá, né? Aí,
tipo, se eu conhecer...
O cara só alugou o espaço no Habib's e, sei lá, falou pro buffet fazer outra coisa.
Eu já vi casamento no busão.
Se eu conhecer minha mulher... Se eu conhecer a minha futura mulher numa praia de nudismo, então todo mundo vai casar na praia de nudismo pelado.
Seguindo a lógica aí do...
O bom do casamento no Habib's é que o buffet é de boa, né? Você dá umas 3 bibisfirra lá pro pessoal, o pessoal já fica estufado, acabou.
E gasta pouco, é bom.
É, gasta pouco, tá certo.
Pede refil de coca pra todo
mais
mundo.
Mais uns jogadores aqui que eu gostaria de destacar do Grêmio. Arthur.
Oh, abraço aí pro Israel Jackson, ainda bem que ele não tá no programa.
Que pena que ele não tá, né? Mas Ramiro, né? Os
Corinthians. Tá no Corinthians, ali, né?
O Corinthians hoje. Quem mais? O Maico. O Maico, ele é um grande líder. Ele já não tá jogando muito bem, porque ele tem se machucado muito pra caramba. Sabe? Mas o cara, sempre que joga, ele dá o seu melhor. Até o mesmo que seja ao ponto de se machucar. Então, assim, é esforçado pra caramba esse cara. Eu acho esse cara excelente profissional. Se ele não for o melhor jogador do Brasil, pelo menos como profissional, ele é excelente.
Tinha um tal de Luan também, né? Tinha um tal de Luan também. E dizem que ele era bom.
Deus me libre. Esse cara é anêmico também, hein? Acho que é a escola do podrinho. Ou o Corinthians, por não estar pagando marmita, o pessoal tá fraco.
Eu acho que é o Habib's, cara. Eu acho que a diferença é Habib's.
O Luan foi pro Corinthians quando o Grêmio percebeu que o Luan não ia dar liga mais. E o Corinthians aceitou de boa por aquele valor. Eu disse, no dia que foi pra lá, tinha corintiano mandando mensagem pra mim, jogando na minha cara. Eu só disse assim, ó, péssimo negócio, vocês vão ver lá na frente.
Ô, Stefano, sabe o que eu acho, cara? O Luan tá pro Corinthians, assim como o Leandro Damião tá pro Santos, cara. Nossa. O Santos também fez um investimento da China com o Leandro Damião. E, cara, o Inter vendeu exatamente na hora que eles perceberam. O cara já não tá rendendo aquilo que a gente esperava.
É isso.
É o Maré que tá... O motor tá quase pegando fogo e ele conseguiu achar o comprador.
Velho, exato. Esse Luan... teve uns torcedores, eu não sei de onde que tiraram esses loucos. Agora, nesse período que o Grêmio tá um pouquinho por baixo ali... Os caras mandando mensagem, volta, reizinho. Primeiro lugar, velho, eu queria encontrar esses caras e perguntar, reizinho do que, cidadão? Tá louco?
Reizinho pra mim é o Juninho.
Não.
Exato, exato.
Os caras bebem aquela Polar do Rio Grande do Sul lá.
Ah, tá explicado.
Doidaço, velho. Doidaço e falam besteira, velho. Segundo, velho, pelo amor de Deus, com todo respeito ao Luan, mas assim, ó... Eu, como torcedor do Grêmio, minha opinião, eu não quero mais o Luan no Grêmio. Não é por causa do Luan, não é nada contra a pessoa dele, mas ele simplesmente não quer mais jogar bola. Ele tem um problema ali, sei lá, esse depressivo, o que que é, aconteceu uma coisa com ele lá no Grêmio, ninguém sabe o que foi até hoje, teve confusão lá uma época, e desde essa confusão, nunca mais o Luan foi o mesmo. Ninguém sabe o que é, não se sabe o que aconteceu com o Luan lá no Grêmio. Já ouvi boatos aí, né, uns boatos bem pejorativos, inclusive, não vou entrar nesse detalhe, porque não compete, eu não tenho que estar participando disso aí. Mas, velho, a realidade é que ninguém sabe o que aconteceu. E o Luan, desde aquela época, nunca mais jogou bola. Então, não sei, velho, sinceramente, o que passa na cabeça desse cara aí. Mas jogou bem, cara. Ele foi espetacular na Libertadores. Na Libertadores, sim, foi espetacular.
Foi o melhor jogador da América nesse ano, né? Ganhou o título.
Entendeu? É interessante o trabalho dele. Se as pessoas não gostarem dele hoje, no mínimo isso tem que entender, que ele foi um jogador excepcional naquele ano.
Sim.
Jogou o Marcelo Oliveira recentemente se aposentou, foi muito bonito, chorar pra caramba, é tempo de pandemia, não pode ser com torcida. Ele agora faz parte do quadro de dirigentes do Grêmio. Jogou muito bem, Marcelo Oliveira. Uma excelente liderança em campo. Cara, esse é o meu time, cara. Se você for analisar aqui a quantia de cara bom que tem aqui, tá? Sabe? E eu poderia pegar outros. Eu poderia pegar o Grêmio de Jardel e Paulo Nunes. Eu poderia ter pego até o Grêmio do Renato Gaúcho, o de Leon, enfim. Poderia ter pego aquele Grêmio, sabe? Poderia ter pego um. Talvez, não sei, o Grêmio do Tite, de 2001, 2002, por ali, poderia ter pego? Poderia. 2002 é o ano em que o Tite ganha a Copa do Brasil, foi Grêmio e Corinthians, inclusive. Quer dizer, podia ter pego, sabe? Foram times interessantes, mas igual esse, pelo contexto, pela estrela do Renato, o Renato passou três vezes, nas três vezes o Renato pegou o Grêmio à beira da zona do rebaixamento e botou na Libertadores, mas na terceira vez o Renato não pegou o Grêmio à beira da zona do rebaixamento, mas pegou ele mais ou menos, e colocou o Grêmio mais do que em Libertadores, colocou ele no Mundial de Interclubes, e naquele Mundial de Interclubes, cara, eu me lamento até hoje por aquele gol, aquela falta que o... duas faltas, né, a falta que o Edilson bateu e passou assim, ó, um foguete, rasgando a trave do Real Madrid. E aquele gol, o único gol da partida, que foi uma cagada da barreira do Grêmio, que abriu quando a bola do Cristiano Ronaldo passou. Foi pela brecha que abriu que o gol foi feito, porque o Grêmio conseguiu segurar o ímpeto do Real Madrid. O Grêmio, assim, ó, o Real Madrid teve as melhores oportunidades, a gente tem que entender, era o elenco do Cristiano Ronaldo, já do técnico Zidane, se não me falha a memória, acho que já era o Zidane, quer dizer, um baita elenco. Tinha o Bale ali, tinha um escambau de jogador. Então, assim, por tudo que era o Real Madrid, todo mundo dizia, o Grêmio vai tomar uma tunda, vai ser 4x0, 5x0, até porque o Grêmio passou pelo Pachuca do México na prorrogação com um gol de Cebolinha. Então, assim, tipo, a galera pensou, imagina, se passou pelo Pachuca nessa situação, imagina como não vai ser Grêmio e Real Madrid. Por outro lado, né, também a galera não pensou que o Real Madrid quase foi desclassificado por um time árabe lá que tinha o Romarinho. Enfim. Mas a final, velho, foi assim... eu vou ser sincero. Até hoje, e talvez dure isso por muitos anos, eu vou olhar para aquela final com aquele gostinho de que dava para ter conseguido. Se tentasse, fizesse um esforcinho a mais, dava certo. Uma pena. Mas o Grêmio foi espetacular em 2017. Tem um trabalho bom aí ainda, desse fruto dessa gestão toda, tem um trabalho bom. Agora tava meio ruimzinho aí, mas já deu uma firmada aí, uma boa firmada. Mas, igual 2017, não sei se repete tão cedo.
Ô, Julião.
Isso aí, opa.
Se eu soubesse a promessa que o Doguinha tinha feito pro Grêmio ser campeão, porque eu não sabia, eu tinha torcido pro Grêmio.
Qual a promessa?
Que ele chegou vestido...
Ah, na verdade, eu tava de férias.
Você tava de férias?
Eu tava de férias, cara. Eu só vi as fotos depois.
Há boatos de um gauchão em São José dos Campos, interior de São Paulo, dentro do ônibus, do transporte público.
E eu vim só pra saber, ó, a gente almoçava num restaurante quando a gente trabalhava lá que chamava Família Gaúcha. Né?
Então, e fui. É, eu entrei, eu era o dono do restaurante aquele dia. E pior que tem um restaurante ali do lado, que depois os caras da Família Gaúcha vieram me contar, que eu não sabia. Gaúcho adora fazer isso, gente. Deixa eu contar um segredo pra vocês de gaúcho aqui agora. Gaúcho adora. Assim, ó. O restaurante Família Gaúcha, a Família Gaúcha ali deles, no caso, é tudo gremista. Aí vai do outro lado da rua, vai uns colorados e compra um restaurante. Pra ficar assim, ó, na frente do outro. Cara, gaúcho adora fazer isso. Vocês vão ver sempre isso no interior do Rio Grande do Sul, velho. E ali em São José tem o Família Gaúcha, e eu não lembro o nome do outro restaurante. Mas assim, ó, é a mesma rua, só que um de frente pro outro. O outro é colorado. Aí, eles me contaram naquele dia, disseram assim, nossa, tô a fim de levar você ali do outro lado, a gente já botou umas bandeiras, a gente colocou ontem de noite umas caixas pra frente do restaurante do Colorado ali. Cara, rolou uma zoeira fenomenal. E eu era, aquele dia, tenho que contar pra vocês, ouvintes, eu não sou assim, de ser estrela, mas aquele dia, realmente, eu me senti em Hollywood.
O pessoal tirava foto com o Douguinha, fiquei sabendo isso aí.
A gente tirava foto. Vamos a capa.
Renato Gaúcho, eu preciso de uma coisa. Façam esse episódio chegar no Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, muito obrigado. Douguinha. Eu nunca fui tão amado em toda a minha vida, Renato Gaúcho. Eu devo essa pra você.
Faça-me um favor, manda essa foto pra gente no grupo depois. Pra gente colocar na capa desse episódio, cara.
Renato Gaúcho. Muito obrigado. Eu te devo isso nessa vida, velho. O que eu nunca fui tão amado na minha vida, Renato Gaúcho. Você é o cara. Muito obrigado, Renato Gaúcho. Muito obrigado, Carol Portaluppi. Muito obrigado, Grêmio.
É isso aí, galera. Olha aí, gravamos um episódio curtinho hoje, né? Como eu até comentei no começo, a gente vai fazer uma parte 2. Vocês perceberam que eu fui o único aqui que não foi clubista, né? Fui imparcial, falei um time aí que marcou também a minha vida, mas que não foi o Santos. Mas vamos guardando aí coisas aí para o próximo episódio, para a parte 2, que vai ser bem bacana também. A gente vai torcer pro Jack estar com a gente, recuperado aí, participando. Também sem ser clubista, né? Na imparcialidade.
Difícil, hein? Difícil.
Também acho difícil, mas vamos ver. E é isso aí, galera. Fala aí, Tefos.
Não, já vou. Se o Israel vier falar de algum elenco do Corinthians com o Romero, eu saio desse programa. Eu não gravo esse episódio.
Tem uma grande chance, hein? Tem uma grande chance aí, hein? Não duvido.
Eu abandono o episódio.
Então a gente vai ter o primeiro abandono ao vivo da história do podcast, cara.
Nem pelo amor platônico dele pelo Romero, mas por gentileza, qual é o clube, qual é o elenco histórico do Corinthians que tem Romero, pelo amor de Deus.
O pior é que eu vou falar, cara.
Ah, não, tem.
2015.
E tava o Romero lá?
Tava esse maldito aí.
Então tu aguenta, que ele vai falar.
Vai falar, ó.
Acho que ele tem, vai falar certeza mesmo, cara.
O Romero está pra você como o Bressan está pra mim.
Esse cara, torcedor do Corinthians que gosta desse cara. Os caras estão num relacionamento abusivo e não sabem.
Pior que eu vi a notícia hoje falando, né? O amigo ouvinte aí, a gente não quer datar o episódio, mas... eu vi uma notícia falando que o Romero tem mais gols que o Messi na eliminatória. Então, o que são os números, né?
Bom que o Israel não é contador, como mesmo disse, então ele não vai recorrer a isso.
Exato, vamos esconder essa informação de Israel aí, vamos dar um blip na voz do Romero, e na hora que a gente fala do Romero. Mas é isso aí, gente, futebol é isso. E
Romero, já que esse episódio vai chegar na mão do Renato, aproveita, depois de mandar pro Renato, já manda pro Romero, tá? Romero, tu deve uma camisa do Corinthians autografada pro Israel. Esse cara, ele ama você. Você precisa fazer isso. É um compromisso moral que você tem com o nosso podcast, tá? Nesse episódio, tá? Podem mandar. Depois que passar pelo Renato Gaúcho, já passa lá. Já manda pro Romero, porque o Romero precisa receber esse episódio aí.
É isso aí. Ó, ouvinte, tiver no Twitter aí, futebol _ isso, manda lá DM pro Romero, chama o Romero, compartilha o episódio com o Romero. Ô Romero, ouve esse episódio aqui, ó. A gente tem um torcedor apaixonado por você, né? Que é o nosso querido Israel Jax, né? Ele vai ficar muito feliz com o teu presente, cara. E Renato também, ó. Fica aí a dica, né? A gente tem um torcedor apaixonado aí também do Grêmio, né? A gente sabe que esse episódio tá chegando em bastante gente aí. Nada vai me fazer acreditar ao contrário de que o André Sanches ouviu esse episódio. O último episódio que o Israel pediu a cabeça dele, né? No dia seguinte, o André pediu licença do clube, saiu da presidência do Corinthians. Então, eu acredito aqui, ó, comigo, na minha fé, de que esse episódio está sendo ouvido por muita gente importante do futebol aí. E é isso aí, gente. Futebol é isso, né? A gente falou aí três times que marcaram aí nossas vidas. Vai ter continuação, né? Então, vamos falar mais times aí futuramente. Beleza, agradeço aí o Stefano Bluius, nosso querido Toretto. E o nosso Anderson Dolguinha, nosso comissário Gordon, aí pela participação, né? Quiser seguir a gente, Twitter, futebol _ isso. No Instagram, a gente jura, de pé junto, que a gente vai mudar essas arrobas, viu, ouvinte?
Opa, fala aí, galera, aqui é o Júlio Cleiton, vindo do futuro, ou do passado? Não sei.
Você é burro, cara, que loucura.
Tô vindo de algum lugar aí, só pra comunicar a vocês que a gente já definiu nossas arrobas de rede social e são as seguintes: arroba futebol é isso podcast, tudo junto, futebol é isso podcast, tudo junto, sem o tudo junto, por favor, tanto no Facebook quanto no Instagram, e no Twitter continua futebol _ isso. Beleza, galera? Só deixando essa observação aí.
Segue a gente lá, compartilha nosso conteúdo com os amiguinhos, com as amiguinhas, porque assim, aqui a gente fala bastante abobrinha, a gente zoa, mas é isso aí, futebol é isso, gente, futebol é bagunça, futebol é paixão, é torcedor apaixonado pelo Romero, é isso aí, gente. Eu sou o Júlio Clay, agradeço a vocês todos aí, forte abraço pra todo mundo aí, e tamo junto, gente, futebol é isso.
Fala, ouvintes do futebol, é isso. Só queria aqui fazer um disclaimer. Recentemente a gente estava utilizando o Craig para fazer a gravação dos episódios e a gente perdeu parte de episódios ou muitas falas nossas tiveram que ser cortadas na edição porque elas estavam distorcidas, inaudíveis. Mas por que eu estou comentando isso? Nesse episódio eu contei uma história da final da Libertadores do Grêmio e antes até de eu contar essa história eu tinha comentado que de maneira nenhuma eu tô fazendo piada com o acidente do avião da Chapecoense, nem com nenhum das pessoas que faleceram lá, beleza? Música.